vamos lá. Então, essa semana nós estamos chegando, se Deus quiser, para ao dia de Yom Kippur. Yom Kippur, nós começamos o dia com Kol Nidrei. E logo depois do Kol Nidrei se faz a Brachá de Shehecheyanu, que já vale a pena lembrar que as mulheres que fizeram Shehecheyanu acender as velas não fazem de novo. Só respondem amém. Os homens fazem Shehecheyanu. Normalmente a gente faz Shehecheyanu no Kiddush. Não tem Kiddush em Yom Kippur no copo de vinho. Então se faz Shehecheyanu na sinagoga. Essa Brachá de Shehecheyanu é uma Brachá que se faz por uma mitzvah específica, que você já não faz há um ano. Por exemplo, semana passada, essa semana, a gente fez no shofar. Então você faz um ano que você não ouve shofar, não faz a mitzvah do shofar, você faz a Brachá de Shehecheyanu na hora de tocar o shofar. Quando?
Agora.
Quando se acende as velas.
Não, quando chega em casa, na sinagoga.
Ah, no
Kiddush.
No
Kiddush. Sim, no Kiddush, na
Shehecheyanu.
A mulher já tem também.
Então você faz a brachá sobre a mitzvah da festa, você faz a brachá de Shehecheyanu sobre a festa. Então você faz o Kiddush sobre o Rosh Hashanah, no shofar sobre o shofar, em Sukkot, Shehecheyanu na Sukkah. Pelo dia e pela suká, já numa coisa só, e na manhã seguinte, Shehecheyanu nas quatro espécies. E assim todas as mitzvot são assim. No Yom Kippur, nós fazemos a brachá de Shehecheyanu também por dois motivos. Em primeiro lugar, é Yom Kippur. Em segundo lugar, tem uma mitzvah especial do dia. Qual a mitzvah especial desse dia?
Jejuar.
Isso faz parte de Yom Kippur. Qual a mitzvah especial de Yom Kippur?
Chuva.
Shuvah, mitzvah de Yom Kippur. Jejuar faz parte do dia, quer dizer, já faz parte do. A mitzvah separada do dia, digamos assim, é a mitzvah de Shuvah, igual ao Rosh Hashanah. Tem um monte de coisas que estão ligadas com Rosh Hashanah. Comer uma refeição também faz parte de Rosh Hashanah. A mitzvah de Rosh Hashanah é o shofar. Yom Kippur, a mitzvah de Yom Kippur é Shuvah. A brachá de Shehecheyanu que se faz no início do Yom Kippur, tanto se quando a mulher acende as velas, como na sinagoga os homens fazem, vai tanto sobre o dia como sobre a mitzvah especial do dia, a mitzvah de Tshuva. E o Rav Israel Salant dizia que se nós merecêssemos um Yom Kippur a cada 70 anos, nós já tínhamos o bastante a agradecer a Deus. Se nós temos todo ano esse privilégio de ter um dia de perdão, quanto mais ainda nós temos que agradecer a Hashem por essa data tão importante. Pensa. Não é o assunto que eu vou falar hoje, mas a tshuva é uma coisa muito grandiosa, porque ao longo do ano a pessoa fez um monte de coisas boas e não, e de repente chega um dia e Hashem definiu que esse dia você jejua bonitinho, você reza para Hashem, você faz tshuva, apagado, zero,
tudo,
folha nova. Isso é uma outra questão. Não, é verdade. Tem coisas que Yom Kippur não é suficiente. Tem coisas que Yom Kippur não é suficiente. A maioria das coisas de Yom Kippur perdoa, tá? São algumas poucas exceções, são mais graves que Yom Kippur não é suficiente. Por exemplo, profanar o nome de Hashem.
Mas quando você não perdoa,
tá bom, se isso causou profanar o nome de Hashem, então essa causa é mais grave. A própria mitzvah em si que deixou de ser feita, Yom Kippur perdoa.
Mas se fazer uma coisa pro próximo, tem que pedir desculpa pra pessoa.
Sim, tá certo. Se a pessoa fez algo pro outro, ele precisa primeiro pedir perdão pro outro e depois pedir perdão pra Deus que ele fez mal a uma outra pessoa. Tá certo. Mas é uma coisa incrível isso. Então por isso a Israel Sanat fala que se a gente tivesse um Yom Kippur a cada 70 anos, já seria o suficiente para agradecer a Hashem. Se você tem todo ano essa chance de limpar a barra e começar do zero, é algo muito grandioso.
Ou seja, depois fica cinza.
Depende do quê?
Branca.
A folha fica branca. Nossa, pode ser que tem.
Sim, mano.
É?
Depois de tudo, do fundo,
Tem outras. De uma forma geral, a folha fica branca. Existem algumas fichas que ainda ficam para serem acertadas. Falei que a folha é branca. Tem folha branca para o novo ano, mas tem algumas fichas que ainda estão ali para acertar. Sim, lógico, tem. Tudo depende da forma que a pessoa vai fazer chuva sobre aquelas coisas. Quer dizer, o Yom Kippur em si, se a pessoa fizer assim o Yom Kippur já perdoou ele. Mas não tudo, óbvio. O cara está de braços cruzados. Se a pessoa faz chuva, isso ajuda a limpar melhor a folha.
Fica na nuvem.
Na nuvem.
Você, como é que você diz, aqui tanta ordem, né?
De Rosh Hashanah. Em primeiro lugar, a gente coroa o rei e assume que você é meu rei. Depois, tem umas contas a acertar. Vamos acertar umas contas. É mais fácil você acertar quando você já está aliado do que antes.
Você
está aliado. Você definiu, se aceitou, a Shema de fato o meu rei, eu aceito e tal. Agora, tem umas contas a acertar. Vamos conversar. No Yom Kippur, nós temos muito a ideia de santificar o nome de Hashem. Vamos agora profanar. Justamente o contrário. Tem o sentido muito forte de santificar o nome de Hashem em Yom Kippur. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se usa roupa branca. Aí também tem um significado de Kiddush Hashem, santificar o nome de Hashem. Se menciona no Yom Kippur os 10 mártires, que a gente mencionou faz muito tempo numa aula, os 10 sábios que morreram, foram mortos pelos romanos, a gente menciona eles na Tefilá. Rabi Akiva foi morto na entrada do Yom Kippur. E por isso, antes do Kol Nidrei, a gente fala um versículo, que está escrito assim, maior na página, que as letras finais de cada palavra formam a palavra Akiva, justamente que é o momento que Rabi Akiva faleceu. E no final do Yom Kippur nós falamos Shema Israel em Neilá, e deve-se falar Shema Israel pronto a entregar a sua alma a Deus. Existe muito esse conceito. O Rav Lau, que foi rabino-chefe de Israel, hoje em dia o filho dele é rabino-chefe de Israel, tem um livro que é um best-seller, em hebraico se chama Al Tishlach Yadecha El Hanar, Não Levante a Mão ao Jovem. Como chama em português o livro?
Lulek.
Mais simples. Em hebraico tem esse nome, mas é um versículo que está escrito sobre Abraham Avinu, quando levou o filho para o altar, o anjo falou para ele, não encoste essa mão no jovem. Nesse livro, ele conta que o pai dele era rabino de uma cidade. E depois da guerra, ele voltou lá. Depois de muitos anos, ele voltou para a Polônia, o Rav Lau. E foi nessa cidade, Piotrków Trybunalski. E ele chegou lá, era um Shabbat antes de Tisha B'Av. E lá, ele fez um discurso nessa sinagoga. No Shabbat. E ele escreve no livro o discurso que ele fez na sinagoga naquele Shabbat. Ele contou que tem um Midrash. O Midrash conta que quando estava sendo a destruição do Beit HaMikdash, o profeta Yirmiyahu, profeta Jeremias, que era profeta na época, foi até Me'arat HaMachpelah, em Hebron, onde estão enterrados nossos patriarcas. E acordou, entre aspas, os nossos patriarcas. Começou a rezar para eles, falou, escuta, não, vocês estão aí em cima. E vocês estão vendo que está sendo destruído o Beit HaMikdash, vão ficar quietos. Vão perante Deus e rezem para, implorem para não acontecer isso, primeiro tempo. Implorem para não acontecer isso. E o Midrash conta que Abraham Avinu foi perante Deus. E falou para Deus, por que está acontecendo isso com meus filhos? E Deus falou, porque seus filhos pecaram. E por isso eu vou pegar as 22 letras do alfabeto, do alefbet, para que elas venham testemunhar contra os seus filhos. Aí o Aleph se levantou, a letra Aleph, e começou a querer testemunhar contra o povo judeu e falar para Deus que eles pecaram. Aí Abraão vindo viu a letra Aleph querendo testemunhar contra. Abraão falou: como você não tem vergonha, a letra Aleph, de testemunhar contra o povo judeu? Afinal de contas, os 10 ditos, a Sereta de Brot, os 10 mandamentos, começam com a letra Aleph, Anohi Hashem Elokecha. E, por algum acaso, você, letra Aleph, não lembra que Deus, antes de dar a Torá para o povo, foi para todos os povos e perguntou quem queria receber essa Torá. E cada povo começava a perguntar: o que está escrito nessa Torá? Não queremos, não interessa. E quando Deus chegou para os judeus e perguntou se eles querem, eles falaram: Nasceu Benishma, nós vamos fazer e ouvir. Eles se prontificaram a fazer imediatamente. Você não lembra, letra Aleph, dessa passagem? Você quer testemunhar contra eles? Letra Aleph ficou quieta e se afastou. Aí veio a letra Beit perante Deus. A letra Beit falou: eu tenho que testemunhar contra o povo. Aí Abraão falou: Beit, você não tem vergonha de testemunhar contra os judeus? Como que você vai testemunhar? A Torá começa com você: Bereshit bara Elohim. E você não lembra que a Torá foi oferecida para todos os povos e ninguém quis, e os judeus assumiram na hora receber e aceitaram? E aí a letra Beit também ficou quieta, não tem o que testemunhar. E assim o Midrash continua falando sobre todas as letras do Aleph Beit. Todas tentando testemunhar. Está no Midrash. Todas as letras tentando testemunhar, e Abraham Avinu falando: letras, você não tem vergonha de testemunhar contra os judeus? E assim, no final das contas, as letras não tiveram o que falar sobre o povo. O Rav Lau disse que o seu sogro, falecido já, que era rabino de Tel Aviv, para Frenkel, tem um pensamento muito interessante sobre esse Midrash. Nós lemos na Torá não faz muitas semanas, na semana passada, aliás, não esse Shabbat, Shabbat anterior, tinha um versículo na Torá que dizia: Ve'aneta hashira hazot lefanav le'ed. Moshe Rabbeinu está falando para o povo sobre a Torá, e Moshe Rabbeinu fala, e esse cântico, se referindo à Torá, vai se levantar e vai responder como testemunha perante ele, que Loti Shachach me pisarou, pois não vai ser esquecida da sua descendência. Ou seja, em primeiro lugar, Moshe Rabbeinu está garantindo naquele momento que a Torá nunca vai ser esquecida no nosso povo.
Isso não é assim.
Isso em Nitzavim. Nitzavim vai ele. Foi esse Shabbat. Esse é no Shabbat.
Ele está falando do Shabbat anterior.
Moshe Rabbeinu então diz: Ve'aneta hashira hazot lefanav le'ed. Esse cântico, essa Torá, vai responder como testemunha que essa Torá não vai ser esquecida da sua descendência. Diz Yura Frenkel que Moshe Rabbeinu está dizendo perante Abraham Avinu: Abraham, eu não concordo com você. Você teve que vir e pedir para as letras tirarem o seu testemunho ruim do povo. Não é isso, eu não concordo com você. Diz Moshe Rabbeinu: eu acho que a própria Torá, esse cântico, tem que testemunhar a favor dos judeus. Não precisa tirar um testemunho ruim. Eles têm que testemunhar, a Torá tem que testemunhar positivamente sobre os seus descendentes. Assim diz o Moshe Rabbeinu. Que essa Torá não vai ser esquecida jamais. E nos piores momentos, os judeus vão ser fiéis à Torá. A Torá, disse o Rav Lau nesse discurso lá na cidade do seu pai, a Torá está vindo testemunhar. A Torá está vindo testemunhar que os judeus vão correr para florestas para poder tocar o shofar. Os judeus vão guardar fatias de pão para poder trocar depois, mais para frente, por batatas, para poder comer batatas em Pesach. Judeus vão guardar a margarina que eles tinham para comer de manhã lá, sei lá que tipo, que qualidade já tinha para comer com pão. Vão guardar isso para poder depois pegar cascas de batata, colocar essa margarina dentro, pegar roupa, pegar pedaço da própria roupa, que era a coisa mais preciosa que eles tinham nos campos, e fazer um pavio para acender uma vela de Hanukkah. Diz Moshe Rabbeinu que essa Torá tem o que testemunhar sobre o nosso povo. A Torá tem o que contar que os judeus, nos piores momentos, são fiéis a Deus.
Esse foi o melhor soldado do mundo.
Um exemplo?
Como Moshe.
Um exemplo muito interessante, uma história muito interessante. Justo esse Shabbat, não tem nada a ver a história, eu li depois de Shabbat. Mas, justo esse Shabbat, o nosso Hazan, o Rav Leibovitch, estava me contando que a avó dele faleceu esse ano, na verdade as duas avós faleceram esse ano. Uma das avós tinha 95 anos. E ela vem de uma cidade da Hungria chamada Weizen. É uma cidade que fica a 30 minutos de Budapeste, a capital. E Justo me contou que a avó dele lembrava muito bem do rabino anterior da cidade, sei lá, 90 anos atrás, aproximadamente. E que ela, quando ia para a escola de manhã, as crianças passavam na frente da casa do rabino, ele estava estudando fora da casa, as crianças passavam e davam um beijo na mão do rabino. Depois faleceu esse rabino e teve uma grande discussão na cidade, quem vai ser o novo rabino da cidade. Então, algumas pessoas achavam que ia ser o filho do rabino então, Rav Rabinovich, e algumas pessoas achavam que tinha que ser um outro rabino que era jovem na época, mas era muito sábio, e ele fazia parte do tribunal rabínico da cidade, que chamava Rav Zvi Hirsch Meislich. E a avó dele contava que essa discussão na cidade, quem vai ser o rabino da cidade, foi junto com eles para Auschwitz, porque nunca se decidiu se a gente estava seguia um rabino e se a gente seguia o outro. Esse Rav Zvi Hirsch Meislich depois, na guerra, ele perdeu toda a família. Ele perdeu, eu li depois de Shabbat, acho que ele perdeu 6 ou 7 filhos na guerra. Sobraram acho que 2 ou 3 filhos do primeiro casamento. Não, então ele tinha acho que 7 filhos, morreram 5 ou 4, uma coisa assim, e sobreviveram, 3. E depois ele se casou de novo, ele fugiu para Chicago depois da guerra, e lá ele montou uma nova família, e lá ele teve 9 filhos e filhas, e todos viraram pessoas super importantes. Algumas das filhas casaram com filhos de Rebbes, que hoje em dia são Rebbes, esses genros dele. Ele faleceu em 74. Ele escreveu um livro chamado Sheilot Utshuvot Mekadshei Hashem, um livro de responsa. Mekadshei Hashem quer dizer santificadores do nome de Deus, onde ele juntou respostas a perguntas halachicas na época da guerra, não dele, de outros rabinos, e ele comenta. E ele traz também algumas perguntas que fizeram para ele, obviamente, que são as piores perguntas que pode se imaginar. Tem vários rabinos que escreveram livros assim depois da guerra, e tem questões assim. Não é aquele, tem vários. Tem o Sridayesh, tem o Mimamakim, tem um monte de livros foram escritos por rabinos, porque são perguntas horrorosas. Quer dizer, por exemplo, o cara vem e pergunta pro rabino que os alemães estão pedindo para ele entregar um dos filhos dele. Qual dos filhos ele deve entregar? Qual é a halachá num caso desses? É uma coisa horrorosa de decidir. Ou por exemplo, isso tem várias perguntas dessas. Os alemães falaram que é para entregar 50 pessoas das cidades, por exemplo, senão nós vamos matar a cidade inteira. Será que você pode entregar 50 pessoas para 50 morrerem no lugar de todos? Ou não pode fazer uma coisa dessa? Perguntas cabeludíssimas. E ele tem esse livro. Ele é conhecido como o Weizenerab. Ele ficou famoso. Tem as respostas que deram na época da guerra, sim. Tem até um livro que se chama Shelot Utshuvot Mimamakim, das profundezas. E ele para e pensa que muitas dessas perguntas, a maioria dessas perguntas, eram feitas ou no gueto, que ainda, eventualmente, alguém ainda tinha algum livro, às vezes não, e a maioria das perguntas eram feitas dentro de campos. Os rabinos não tinham livro nenhum para consultar, era tudo da memória deles, em livros, na Gemará, no Talmud, no Aruch, assim. Então, obviamente que ele precisava ser um cara assim extremamente afiado para ter na memória todo o Talmud para poder encontrar resposta para a pergunta. Então, por exemplo, no Shelot Utshuvot Mimamakim, que eu já vi algumas perguntas, ele traz muitas coisas. Ele sobreviveu à guerra. Então ele traz lá: na guerra eu respondi X, Y e Z, mas depois da guerra, com livros à mão, eu encontrei que, na verdade, a resposta deveria ser tal. Algumas das perguntas ele traz coisas que ele depois encontrou respostas diferentes. Porque na época ele tinha que tudo de cabeça e, de repente, ele pode consultar.
Ele causou alguma coisa
na guerra? Não tem como, é...
Mas o que que faz?
Na casa
tem
escolher
um dos filhos.
Não sei. Isso tem. Não é? Tem as perguntas para ver. Tem respostas. Tem respostas.
Você tem? Na Torá você tem.
Tem na Torá várias coisas sobre isso. Ou uma pessoa chega e a própria pessoa pergunta: eu tenho a opção de me entregar e morrer e salvar, sei lá o quê, ou não ir. Eu vou ou não vou? Imagina a pergunta que é. Então, por exemplo, tem respostas, por exemplo, de um caso assim, eu não lembro agora qual que eram os detalhes da pergunta, mas que o cara, depois que recebeu a resposta, saiu dançando. Aí o rabino falou: o que você falou? Eu vou agora cumprir o que a lei me manda fazer. Vou cumprir o que Deus quer que eu cumpra. Então eu estou alegre.
Porque o próprio fato
Sim, tem várias coisas. Tem uma famosa Gemará no Talmud que fala: se você está andando no deserto, eu não vou falar qual a resposta, tá? Mas é uma outra história. Mas duas pessoas estão andando no deserto, tem uma garrafa d'água. Se um beber, ele vai viver, e o outro obviamente vai morrer de sede. Se dividir e cada um beber meia garrafa, os dois morrem. O que que você faz? Sim, acho que é. Então, por exemplo, essas questões da guerra são baseadas numa pergunta como essa. Hã? Não é vil. A água é de um deles.
O dono da água bebe. Mas tá.
Fatima Tová. É, bem mais melhor. Então já você já está indo. Fatima Tová. Então, assim, vamos voltar aqui para o nosso caso, para não desviar do assunto. Então, o Rav Meisler conta a seguinte história. O Rav Meisler estava em Rosh Hashanah, em Auschwitz. Esse Rav Meisler que eu estava falando agora o tempo todo dele, que a avó do Hazan conheceu. O Rav Meisler estava em Rosh Hashanah, em Auschwitz. E lá tinha um grupo de jovens, ex-alunos da Yeshivá, que estavam prestes a serem levados para serem cremados. Serem mortos. E eles descobriram que o Rav Meisler, não pergunta como, conseguiu contrabandear para Auschwitz um shofar. E eles queriam muito ouvir Os 100 toques do shofar. Pode levar a caixa inteira, é tua.
É tudo.
A caixa é tua. Não, não sou tão pão duro. E eles queriam muito ouvir os 100 toques do shofar. E pediram para ele: por favor, você vem na cela onde ele está preso, sei lá, e você toca para nós o shofar. Ramazes ficou muito confuso com essa pergunta, porque tocar shofar em Auschwitz é uma coisa que não dá para se abafar. Isso significa que se ele tocar shofar, ele vai junto com eles. Mas por outro lado, eles estão pedindo. E ele ficou numa dúvida muito cruel: toca ou não toca shofar para eles? É o último pedido da vida deles. O filho dele, que estava com ele no campo, filho do Rav Meisler, implorou para ele: não vai tocar. Eu não quero ficar órfão. Eu quero ficar com você. Mas ele não sabia o que fazer. Diz ele hoje que pela Halachá ele não podia ir tocar.
Não.
Não. Ele está se colocando em risco. Mas ele naquele momento pensou: escuta, em Auschwitz, chances de sair vivo são praticamente zero. Então eu vou pelo menos fazer uma coisa de bom. E pronto, vou fazer o quê? Morrer, eu vou morrer de qualquer jeito. Se não é hoje, é amanhã. Então, vai adiantar um pouco, talvez. Ele no final se salvou. E ele então resolveu que ele vai contrariar o seu filho, ele vai tocar shofar para os garotos que pediram. E ele foi para lá. Quando ele chegou para tocar o shofar, os alunos lá, os jovens, falaram: Rabino, você já veio aqui para tocar shofar? Antes de tocar shofar, fala uma palavrinha para nós. Uma palavrinha. Um discurso de Rosh Hashanah. Imagina só. Pessoas que estão a minutos de morrer querem ouvir o shofar e antes querem ouvir um sermão. Então Rav Meisler falou para eles: está escrito no versículo do Teilim, Tik'u v'chodesh shofar b'kesel yom chagenu. Significa: toquem no mês o shofar, b'kesel, quando está oculto, no dia festivo. O que significa no oculto? Nossos sábios dizem que significa o dia que a lua está encoberta. Que é o primeiro dia do mês lunar, não tem lua. Mas ele falou para esses alunos: tem aqui uma segunda interpretação desse versículo que eu posso dizer para vocês. Baqueste, quando está oculto, quando Deus está oculto de nós. Até no momento que Deus está oculto de nós, nós estamos aqui juntos tocando shofar. Lembrem-se que até nesse momento nós precisamos ter muita fé. E se vocês estão tocando o shofar, vocês estão demonstrando isso. E depois disso ele tocou o shofar para eles. 100 toques. E ele diz: eu conto essa história no meu livro porque eu queria que ficasse registrado para todas as pessoas saberem o alto sacrifício para mitzvot que esses jovens tiveram.
São 100 toques?
Ao longo de toda a fila, são 100 toques. Total.
Um dia, né? É.
Sim, são 100 toques total. Cada som é um toque.
Foram 100 toques.
Desde 4
à noite.
Não.
Sabe
isso,
então. Cada ano.
É só
uma quinta,
sim?
Sim.
Você não contou?
Não sei. Ela
está me inspirando. Não precisa contar, são 100.
É.
Depois a tefilá se toca mais 30 também. Bom, o Rav Meisler terminou de tocar e se virou para sair. Aí um dos jovens falou: gente, o Rebbe agora acabou de nos dar uma grande força e acabou de dizer para nós que nós não podemos perder a esperança. Nós temos que sempre esperar pelo melhor. Mas também nós temos que estar preparados aqui ao pior. E portanto, queridos irmãos, não vamos esquecer nesses últimos minutos da nossa vida de clamar com grande devoção o Shema Israel. Falem juntos. E todo mundo falou Shema Israel, para mais deixar ouvindo. Quando terminaram de falar, um outro aluno se levantou e falou: gente, nós temos que reconhecer e agradecer ao Rabino pelo alto sacrifício dele. Ele se colocou em perigo de vida agora só para tocar shofar para nós, e que o mérito dessa mitzvah proteja ele, que ele saia vivo daqui. E todo mundo lá gritou amém. De fato, ele acabou escapando de lá. Isso que diz o Rav Frenkel, o sogro do Rav Lau: Moshe Rabbeinu estava falando, esse cântico tem o que responder, o que contar sobre o povo. A Torá tem o que contar sobre nós. O quanto nós estamos prontos a entregar as nossas vidas para fazer a vontade de Hashem. Sim. Exatamente. Em Yom Kippur, como nós falamos no começo, se costuma vestir uma roupa branca, kitul. Explica para nós, o Shulchan Aruch, por que se coloca roupa branca? Para lembrar as mortalhas. Os mortos são enterrados com uma roupa branca. E para isso que se veste de branco, para que a pessoa quebre o seu coração no dia de Yom Kippur. O Yismach Moshe acrescenta um enfoque muito interessante sobre isso. Todos nós temos que entregar a nossa vida. Todos nós temos que viver com alto sacrifício. Mas tem duas formas de alto sacrifício. Nós mencionamos isso várias vezes sobre Abraham e Yitzhak. Akedat Yitzhak. Por Yitzhak, ele ia morrer, morreu, tchau, acabou. E Abraham, que está matando o seu próprio filho, porque Hashem mandou ele fazer isso. E Abraham depois vai ter que viver com isso até o fim da vida. É muito mais difícil. Por isso dizem nossos mestres que morrer por Kiddush Hashem, morrer por santificar o nome de Hashem, é algo muito grandioso. Mas viver com alto sacrifício é muito maior. Como que uma pessoa pode viver com alto sacrifício? Simples. Eu agora quero fazer isso, mas Deus não quer. Então eu vou me matar, como se fosse, para não fazer. Eu vou matar a minha vontade, vou matar o meu desejo e fazer aquilo que Deus quer que eu faça agora. E esse é o conceito de Yismach Moshe, de se usar roupa branca no Yom Kippur. Não é para lembrar o dia da morte, ou sei lá, é um negócio macabro, não é isso. É para lembrar a pessoa que se você quer de fato fazer o autossacrifício verdadeiro, você precisa viver em autossacrifício. Como é que se faz isso? Lembra da morte. Matar a sua vontade. Eu quero fazer, mas Deus não quer que eu faça. Ou eu não quero fazer, mas Deus quer que eu faça. E aí sim a pessoa vai poder se corrigir, se consertar da melhor forma em Yom Kippur. Sim, geralmente as mulheres costumam vestir também uma roupa branca. Um vestido branco, alguma roupa que seja branca. Tem uma outra pergunta muito interessante do Reb Shmelke de Nikrisburg. Era um Rebbe. Tem um Midrash que conta que quando Yaakov Avino voltou, Yaakov Avino foi pegar as brachot com seu pai, Isaac. E depois o Esav voltou da caçada e chegou e viu que ele pegou a brachó dele, Esav chorou, gritou, chorou. E diz o Midrash que Esav derramou 2 lágrimas e meia quando ele chorou lá. Será lágrima de crocodilo ou não? Não é o caso. Diz o Midrash que por conta dessas 2 lágrimas que ele derramou, foram destruídos os 2 templos nossos, e todos os sofrimentos que nós passamos ao longo das gerações foi por conta desse choro dele. Tá bom? Poder do choro. Até 2 lágrimas podem fazer muita coisa. Ele ficou tão sofrido assim que ele perdeu as brachot. Foi o suficiente para trazer tragédias para o Jacó. Ainda bem que foram só 2. Pergunta o Reb Shmerke de Mikrishburg. Tá bom, ele sabe, derramou 2 lágrimas. Quantas lágrimas já não foram derramadas pelo nosso povo ao longo dessas gerações? Não dá para diluir essas 2 lágrimas? Não é suficiente para mudar o curso das coisas? Saba Kadisha de Radochitz era um dos grandes rebes. Uma vez contou uma seguinte história para os seus Hassidim. Ele contou que ele, quando era jovem, costumava viajar de um lugar para o outro. Era muito comum. Muitos rebes faziam isso na juventude. Não ser reconhecido num lugar, poder meditar. Eles iam indo de um lugar para o outro para ninguém reconhecer eles. E assim, um dia ele está andando num lugar bem afastado. E ele vê que tem uma casa com uma mezuzá. Podemos nos hospedar aqui. Bateu lá na porta. E pediu se ele pode passar a noite. O dono da casa falou que tudo bem. O dono da casa era um sujeito muito simples. Era um cocheiro. Bom, recebeu o rabino. À noite, quando era 30h, o Rebbe se levantou e foi fazer uma reza que é chamada Tikkun Hatzot. Uma reza que pessoas muito especiais fazem. 30h, se levantam e choram pela destruição do Beit HaMikdash. E fazem toda uma tefilá. Dá bastante tempo, uma tefilá comprida. 30 minutos, pelo menos. Toda noite tem pessoas que acordam à 30h e fazem essa tefilá. Fora Shabbat e Yom Tov. E ele se levantou. Fazer como ele fazia sempre. De repente ele ouve que o dono da casa está acordado também. Puxa vida, olha só, o dono da casa também está fazendo. É Tikkun Hatzot. Eu não sabia que estou na casa de alguém tão especial assim. Parecia um cara simples. E aí ele falou para Deus: olha só, Deus, que bonito teu povo, olha só como tem pessoas tão dedicadas a você. Cara aqui, tão distante, está acordado essa hora, também chorando para a destruição do templo. E aí o Rebbe ouve, começa a falar Tikkun Hatzot, ele começa a ouvir que o sujeito está gemendo, está chorando. Olha só, o cara é de fato, eu estou na casa de um dos tzadikim nistarim. Toda geração tem pessoas que são tzadikim, que não são conhecidos. De repente ele ouve assim um grito, falou: uau, não é possível, essa noite eu não vou esquecer na minha vida. O sujeito é de fato alguém muito especial. Quando ele ouve um último gemido, aí ele ouve o cara vir, ele ouve que o cocheiro fala para a esposa: oi, quantas vezes já falei para você não me fazer um omelete antes de dormir, que me dá uma azia terrível. Essa foi a história que o Rebbe contou para os Hassidim. Obviamente que o Rebbe de Radotes não contava historinhas sem sentido. O que ele quis dizer com essa história? Ele quis transmitir uma mensagem para os Hassidim. Quis dizer, meus queridos Hassidim, todo mundo quer Mashiach. Todo mundo espera por Mashiach. Mas será que é verdade que nós estamos esperando por Mashiach da forma correta? Todos nós nos lutamos pela destruição do templo. Mas quando de fato nós lembramos dessas coisas? Quando nós lembramos de chorar? Quando tem uma azia terrível, quando alguma coisa não está boa, aí a gente lembra de acordar e chorar. Quando tem, Deus nos livre, alguém doente, quando Deus nos livre, tem alguma tragédia que acontece com o nosso povo, aí de repente as pessoas acordam, se despertam, oi, 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 como seria bom se Mashiach chegasse. Aí passa, de repente a vida está correndo bem, ah, Mashiach, ah, tudo bem, uma hora ele chega, a hora que ele chegar está tudo bem. Nossos sábios dizem sobre o versículo Bechol tzaratam lo tzar, em todos os seus sofrimentos, quer dizer, os nossos sofrimentos, para ele também está sofrido. Deus sofre quando nós estamos sofrendo. O Rebbe de Gur Imrei Emet tinha um irmão mais novo que se chamava Moshe Betzalel. Ele morreu na, ele foi morto no Holocausto. E contam que ele no gueto estava sempre super feliz, sempre cantando feliz, dançando. E as pessoas em volta estavam sofridas, estavam doloridas. E as pessoas perguntavam para ele: como é que você faz? O que você está fazendo? Por que você está tão alegre assim? Não está boa a tua situação também? Você também está indo morrer? Por que você está tão feliz? Ele dizia: meus amigos, se eu ficar sofrido, Deus vai sofrer comigo. Se eu fico feliz, pelo menos Deus está feliz. Eu não quero causar constrangimento e tristeza para Deus. E esse é o conceito, diz o Rebbe de Nikersburg. Por quê? Que as lágrimas do Esav estão ainda fazendo tanto estrago e as nossas lágrimas não. A gente chora, não é a mesma coisa. A gente chora quando tem algum problema, quando... aí a gente está chorando. Mas será que a gente chora de fato por Deus? Para e pensa. A época que tinha Beit HaMikdash, a glória de Deus era total. Hoje não tem. Para Deus voltar a ter a sua glória, e não só voltar, mas ter a plena glória, como a gente fala todo o Aleinu Lashabeach, naquele dia, Bayom Ahu, Yehashem Echad, Shmo Echad, naquele dia Deus vai ser reconhecido por toda a humanidade como Deus único. Será que é isso que nós queremos quando nós pensamos em Mashiach? Ou nós estamos pensando na nossa conta bancária, na não sei quem que está doente, não sei quem que não sei o que lá, e os tzuras. Por isso diz o Rebbe de Nikersburg, se as nossas lágrimas forem lágrimas, não tão de crocodilo como as do Esav, elas vão poder combater as dele. Mas todo o tempo que as nossas lágrimas estão pensando e são tão egoístas, elas não têm tanta força. Elas têm força, mas podia ter muito mais força.
Chorar por Deus.
O Esav chorou por ele mesmo.
Ah, isso eu queria saber.
As nossas lágrimas choram por nós mesmos. Então dá na mesma. Injustiça que foi cometida com ele. Então, ele está chorando por quem? Por ele. Essas lágrimas não são lágrimas tão poderosas. Elas são lágrimas iguais às do Esav. Então,
mas ele conseguiu.
Ele conseguiu, mas a gente não consegue combater isso. A gente precisa de lágrimas mais fortes para combater as lágrimas dele. Isso que o Rebbe de Nikersburg quer dizer. Esses dias que nós estamos entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, inclusive, são dias que o Talmud fala que o versículo que está escrito em Yeshayahu, em Isaías, procure a Deus quando ele pode ser encontrado e busquem por ele quando ele está perto. São esses dias. São dias que a tefilá tem um poder muito, muito maior do que ao longo do ano. Ao longo do ano, para ter um poder maior, tem que rezar com minyan. E assim por diante. Nesses dias, qualquer tefilá que a pessoa faz tem direto, chega rapidinho no trono celestial.
Sedex.
Sedex 10.
WhatsApp.
É, WhatsApp, é mais rápido. E tem. O Eu contei essa história, eu acho que não faz muito tempo, do rabino Arielev Ginsberg, que é um rabino em Nova York. Ele tem um sujeito da comunidade que tem um filho. E esse filho resolveu que ele quer estudar em Israel. Uma yeshiva hesder. Yeshiva hesder é uma yeshiva que faz tzavá junto. E esse sujeito foi. E ele cresceu muito na tzavá. Até que em 2005, no verão, o governo decidiu que vai dar Gaza para os árabes, os palestinos. E esse sujeito foi escalado para fazer parte do comando que vai lá retirar as pessoas. Foi um dos trabalhos mais difíceis que teve para quem está na tzavá, porque é um trabalho emocional. Tinha que ir, falar: pessoal, o ônibus está esperando, subam e vamos embora. As pessoas que moravam lá, moravam em cidades lindas, maravilhosas. E ele foi junto. Quando ele chegou lá, ele era um dos chefes, ele se juntou ao rabino daquele vilarejo. E o rabino fez um discurso, todo mundo se juntou na sinagoga, o rabino fez um discurso, ele fez um discurso para todo mundo. Eles rezaram, gritaram e saíram da sinagoga e foram entrando no ônibus para ir embora. E esse soldado, quando saiu da sinagoga, voltou para dentro da sinagoga, abriu a mochila dele, tirou um sidur, cavou, colocou o sidur lá dentro, enterrou o sidur e saiu da sinagoga. O rabino falou: o que você está fazendo aqui? Falei: escuta, rabino, mais um ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, sei lá quanto, vão voltar os judeus a morar nesse lugar e vão cavar e vão encontrar esse sidur e vão ver que aqui tinha uma sinagoga. Saíram, foram embora, e assim passaram-se 11 meses. 11 meses depois, Gilad Shalit foi sequestrado. E foram mandadas algumas tropas de soldados para Gaza para tentar achar o Gilad Shalit. E eles tinham que montar uma base militar lá dentro da faixa de Gaza para poder servir os soldados que iam estar lá dentro. E esse sujeito, esse comandante, estava junto. Entraram à noite, tudo escuro, acamparam lá num lugar, montaram, tinha que montar, esse aqui enterrou assim duro, acamparam, montaram, tudo tinha que montar, e amanheceu, ele olhou para o lugar, nem sabia onde ele estava, não conseguia reconhecer o lugar que ele estava, ele só via escombros em todos os lugares, todos os vilarejos foram totalmente depredados pelos árabes. E de repente deu um negócio nele: eu tenho que cavar e achar meu sidur. Mas onde eu vou achar? Não sei, mas eu vou começar cavando aqui. Começou a cavar no lugar que ele estava e lá estava o sidur. Ele na hora ficou bobo, porque não pode ser. A chance de você achar o sidur, você enterrou no meio daquele lugar, cavando onde você está, é mínima. Mais tarde, quando ele falou com os pais dele nos Estados Unidos, ele falou com os pais: pais, vocês precisam ir falar com o Rabino Ginsberg e perguntar para ele o que isso significa, porque não é possível uma coisa dessas. E os pais foram falar com o Rabino Ginsberg, e o Rabino Ginsberg falou: isso não está para o meu nível responder para vocês. Sinceramente, não tenho ideia de responder uma coisa dessa. Eu acho que vocês tinham que procurar alguém top. E o Rabino Ginsberg já arrumou para esse jovem soldado ir se encontrar com o Rav Chaim Kanievski. Mora em Bnei Brak, um rabino que tem, sei lá, 90, alguma coisa. Como? Na época ele tinha um pouco menos, tá bom, tinha 85, 80, sei lá quanto ele tinha na época. Você vai falar com ele, vai contar essa história, pergunta pra ele. E o jovem chegou e falou pra Chaim Kanievski, contou toda a história, falou pro rabino, ele quer saber o que isso significa. Falou o rabino pra ele: me diz uma coisa, quando você ficou sabendo que você vai fazer parte do comando que vai expulsar os judeus de Gaza, o que você fez? Falou: olha, em primeiro lugar fui até o meu comandante-chefe e implorei para ele: não faça uma coisa dessas. Aí o rabino falou para ele: tá bom. E depois que você tentou falar com eles, não tira os judeus de lá. Vocês vão fazer o maior erro da história. Hoje, a maioria dos comandantes reconhecem isso, ainda bem que reconhecem, mas deviam ter reconhecido antes. E o Rabino falou, tá bom, e depois disso? Bom, depois disso, eu fui rezar. Eu podia fazer. Eu já falei, fui rezar. Rezei para Deus, por favor, Deus, não permita que uma coisa dessas aconteça. Aí Rav Chaim falou, tá bom, e aí? E quando aconteceu que você tinha que expulsar eles, o que você fez? Falou, bom, a partir do momento que já estávamos saindo de lá, não tem mais o que rezar, já foi, já era, já estamos saindo, eu parei de rezar. E nós saímos. Diz Rav Chaim Kanievski para ele, essa é a mensagem que Deus está te transmitindo. Você não podia ter parado de rezar. Você tinha que continuar a rezar, mesmo quando você estava lá, saindo de lá. E Deus fez você encontrar o Sidur. Porque você naquele momento enterrou o Sidur, como se dizendo, acabou, finish. Não tem mais o que rezar, já era, já estamos saindo. E Deus te fez encontrar esse Sidur para te falar, você tinha que ter continuado. Pega, continua a rezar. Não tem finish. Filar a reza deve ser feita sempre. Não existe tudo perdido. Existe rezar mais e mais e mais e mais. O Talmud fala no Tratado de Brachot sobre o último versículo do capítulo que se acrescenta ao longo desses dias de Elul. Se fala Le David Hashem Ori Beishi, o capítulo 27 de Salmos, todos os dias. Nesse capítulo, o último passuk, Kave El Hashem, anseie, deseje Deus. Chazak ve'yamet lilecha, fortaleça e encoraje o seu coração. Ve'kave El Hashem, e espere por Deus. Diz o Talmud no Tratado de Brachot, o que significa esse versículo? Diz o Talmud, uma pessoa que vê que as suas preces não estão sendo atendidas, deve rezar mais. Não desistir. Cadê El Hashem? Você está ansiando por Deus? Está esperando a resposta? Chazak ve'yamet libecha, fortaleça e encoraje o seu coração. Vê cadê El Hashem? Continue esperando. Não é para parar. Diz Rav Chaim Kanievski para ele, você fez um erro grave quando você enterrou o seu situ e você parou de rezar. Não tem fim. Ah, já estamos saindo daqui, já era, minha filha, não adiantava. Não tem fim, continua rezando. Eu comentei, acho que isso porque a gente falou sobre as rezas que foram feitas, que isso foi uma coisa nítida. Como o povo inteiro se juntou para rezar por três jovens sequestrados, que achava que estavam vivos e vão voltar para casa. E de repente, quando se encontra eles, se encontra que eles estão mortos desde o primeiro momento. Antes de se saber que eles foram sequestrados, já estavam mortos. E foram 3 semanas, eu acho.
18 dias.
18 dias rezando.
18.
Você está falando? 18 dias rezando. Pessoas rezavam no mundo inteiro, em todas as sinagogas, de manhã, de tarde, de noite, no Kotel. Tinha um menininho o tempo todo no Kotel. Pessoas rezando em todos os lugares, nas famílias. E de repente você olha e fala, tudo em vão. Tudo em vão porque eles já estavam mortos. Quer dizer, a gente estava rezando por uma coisa que não tinha sentido. E de repente estoura uma guerra. Cheia de milagres. Cheia de gente que foi salva. E aí você olha e fala, não, essas rezas não foram à toa, muito pelo contrário. Como tem a famosa Gemara que diz que Deus prepara o remédio antes da, a cura antes da ferida. Nós já rezamos, nós já tínhamos um crédito de rezas para uma guerra perigosíssima que nós tivemos em seguida. E Hashem nos protegeu. Essa é a lição importante para esses dias. Como?
Eles foram pegos.
Eles foram pegos? Foram mortos? Os assassinos foram mortos num tiroteio que abriram contra Tzavá. Nós vivemos numa era que é complicada. Nós vivemos numa era da informática onde você manda um WhatsApp e você recebe a resposta em questão de milésimos de segundo. Ou você entra no Facebook. Antigamente, quando você mandava uma mensagem para alguém, parecia minutos, horas. Lá aparece segundos que você mandou a mensagem. E o cara já está nervoso porque já passou 8 segundos e ninguém me respondeu. Não é possível uma coisa dessas. E isso nos deseduca. E nós fazemos as tefilot achando que as tefilot são também um Facebook, um WhatsApp, um Skype, ou o que for. E nós achamos que nós escrevemos, falamos para Deus, Deus ainda não me respondeu, não é possível. Como você ainda não me respondeu? Calma, tefilot não funcionam nesse ritmo. A tefilá tem um ritmo completamente diferente. Pode ser que aconteça rápido, pode ser que não aconteça rápido.
É como se toda aquela situação pudesse ser resolvida por uma tefilá de um cara.
Sim.
Que ele interrompe os instantes.
O Talmud fala a seguinte frase: afilo cherev chadah munachat al tzavaro shel adam. Mesmo que uma faca afiada, uma espada afiada, está em cima do pescoço de uma pessoa, al yimna atzmo min harachamim, ele não pode se abster de pedir misericórdia. Não tem. O cara já está morto. Não tem. Mas um milésimo de segundo ele está morto. Nesse minuto ele não pode deixar de pedir para Hashem. Por quê? Porque não quer dizer que não vai adiantar. E tem tantas histórias e tantos casos que no último segundo o cara se salvou. Tem tantas histórias no Holocausto, tem. Quê? É? Tem milhares de histórias de pessoas, por exemplo, na guerra, por exemplo, que os alemães enfileiraram um monte de pessoas e começaram a atirar. Não tem, fuzilava todo mundo de uma vez. De repente eles pararam por algum motivo e aquela pessoa ficou viva. Ou tem história do... sei lá, bom, histórias não faltam, fala.
Você vê, uma pessoa está na saída, está na situação, que vê que vai ser assassinada, alguém que... tipo, fazer chuva e fazer chamar estranho.
Lógico, sim, lógico, sim. Naquele momento a coisa mais importante, no primeiro lugar, ele fala chamar estranho, mas chamar estranho não deixa isso, é uma fila para Shem. Então ele pode... tem as duas coisas juntas, é de fato um conflito, mas... ele tem que estar pronto para o pior, mas ele tem que também rezar pelo melhor.
Que quem faz aquilo que os gordos chamam de extrema-unção, né? Os judeus antes de morrer também tem, eles têm que fazer, tem que fazer.
Fazer o quê?
Eles têm que fazer chuvá.
Bidui, confissão.
O que não você falou?
Os gordos fazem extrema-unção,
eles
chamam de
extrema-unção. Como é que fala? Você não comeu o canto, cara?
Assisti, mas eu nunca vi essa cena, não
vendo. Então, mas o pessoal que faz vidu, está escrito que uma pessoa que está nas últimas. Não, não é que faz.
Sozinha?
Uma pessoa tem que fazer vidu, que ela consegue.
Ela consegue, senão alguém fala para ela.
Mas assim, então tem que fazer uma confissão mesmo.
Igual Yom Kippur.
Mas então. Então está escrito que a pessoa, você na verdade está na última, está nas últimas, você vai e faz o vídeo espaçando. Chegou a hora, você tem que se preparar para, né, o mundo vindouro. Então você tem que fazer o vidu. E aí a pessoa, você imagina a situação, o cara está morrendo e ele tem que fazer uma prece pensando, eu estou morrendo, né? Então você faz o que tem esperança dele. Mas está escrito que mesmo assim, muitas vezes falando de dor, isso pode ajudar ele a ficar vivo.
A chuva que o cara faz nesse momento
pode dar...
não tem.
E aí de repente alguma coisa acontece que alguma coisa melhora.
Essa é a chuva que a gente espera fazer em Yom Kippur. Por isso a roupa branca também.
Esperam umas 2 horas
arrebentar
sem se mexer.
Isso aconteceu com o Rosh Shivá, o Rosh Shivá da Shivá de Hebron.
Até contaram na Ucrânia também, tinha um lugar, uma floresta também, tinha um nome lá que também fuzilava todo mundo.
Lá em uma
cova.
Em uma. Está falando na guerra?
Saiu agora, numa dessas marchas.
É
na Ucrânia, né? E aí teve algumas pessoas que estão lá, né? Que fugiram de morte.
Em...
ficaram arrebentadas,
Em 1928, em Hebron, teve uma chacina. Morreram. Hum? 29, é Peyret, por exemplo. 1929. Teve uma chacina em Hebron. E entraram numa yeshiva que tinha lá. Hoje em dia essa yeshiva fica em Yerushalayim. Se chama yeshiva de Hebron, fica em Yerushalayim, que era em Hebron. E teve um massacre. E estava.
Quem que era fogo?
Os árabes, bonzinho, muito bonzinhos. Em 29. Já tinha. O que é já tinha? Antissemitismo começou quando? No 2000? Imagina! Na Rússia foi tendo. Bom, em, o, um dos estudantes lá na época, ele não era Rosh Yeshivá, depois ele virou, acho que era Rosh Yeshivá, ele estava lá. E ele estava junto com um colega, e quando começaram a matar as pessoas, ele se jogou no chão também. E do lado o cara falou: Rabino, vamos falar Shema Israel aí, os caras vão matar a gente. Aí ele falou: fica em silêncio que a gente vai viver. E eles ficaram deitados embaixo dos corpos que estavam caindo em cima deles. Ficaram quietinhos, depois tudo terminou, eles saíram e ficaram vivos. E ele acabou depois assumindo a yeshiva. Ok? Sim, acho que sim, porque não tinha muitos alunos e morreram. Eu não lembro agora quantos alunos que morreram. Alunos foram mortos. Eles atacaram a cidade também. Era um pogrom. Então também a mesma coisa, ele teve muita fé naquele momento, depois o colega dele agradeceu, falou para ele: eu estou vivo e a sua fé naquele momento de ter silêncio. Como?